Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Gente, vou convidar vocês a fecharem os olhos de vocês para orarem junto comigo. Vamos lá? Senhor, nós te damos graças por poder estar na sua casa mais uma vez, reunidos para buscar a sua face e adorar ao Senhor. Obrigado por esse louvor, Senhor Deus. Obrigado pela chance que nós recebemos, Deus, de entoar cânticos ao Senhor e afirmar, Senhor Deus, a bondade do Senhor, os atributos do Senhor. Nós somos privilegiados por isso, Deus. Pedimos para que o Senhor agora fale aos nossos corações, que o Senhor nesse momento, Deus, possa nos ensinar através das Escrituras e nos fazer, Deus, mais aptos para as boas obras, Senhor Deus, e para a prática da justiça. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir ao pessoal, já colocaram aí o reloginho para me ajudar. Gente, muito prazer a quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu tenho servido aqui nessa igreja como estagiário de ministério e para mim é mais uma vez um prazer poder trazer uma reflexãozinha hoje. E eu vou pedir já para você deixar a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, no capítulo 18, certo? No capítulo 18, no verso... Provérbios 18, está lá no Antigo Testamento, no verso 24, certo? Mas enquanto você vai abrindo, eu vou iniciando aqui essa reflexão que eu batizei, que eu chamei de Os Amigos de Gatsby. Que seriam os amigos de Gatsby? Você já teve algum amigo de Gatsby? Eu já tive. Gente, um amigo de Gatsby. Eu já vou explicar para vocês o que é Gatsby, quem era Gatsby, quem foi Gatsby ou quem é Gatsby. Mas antes de eu fazer isso, eu quero dizer que eu já tive alguns amigos de Gatsby. Porque os amigos de Gatsby são esses amigos só das horas boas. Os amigos do tempo bom, mas que não estão lá no tempo ruim. E eu tinha muitos desses amigos quando eu estava no colégio. Eu não era uma pessoa muito popular no colégio, acredite se quiser. mas sempre que tinha trabalho em grupo, eu me considero talvez uma pessoa, né, aplicada nos estudos. E parecia que quando rolava trabalho em grupo, todo mundo queria ser meu amigo. As pessoas que nunca andavam comigo no intervalo apareciam lá para poder... querer fazer grupo comigo, Felipe, Felipe isso, Felipe aquilo, pô, bora fazer junto e tal. Todo mundo parecia que tinha virado meu amigo de uma hora para outra. Eram os meninos do futebol, as meninas lá das roupas caras, o pessoal que ficava tocando violão na hora do intervalo, todo mundo aparecia assim, brotava do nada. Mas esses aí são os amigos de Gatsby, porque quando passava o trabalho em grupo, ninguém me procurava mais. E eu tenho certeza que você já teve de lidar com pessoas assim, com amizades, entre aspas, assim, muitas vezes. Mas esse nome Gatsby é o nome de um personagem de um romance chamado O Grande Gatsby, que foi escrito por um norte-americano chamado F. Scott Fitzgerald, lá nos anos de 1925. E ele é uma crítica a um período da história americana chamado os loucos anos 20. Era uma época que aconteceu entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Grande Depressão da Bolsa de Nova York. Foi um momento em que os Estados Unidos estava prosperando muito financeiramente. Estava todo mundo ganhando muito dinheiro. Muita gente enriquecendo. E... isso era algo meio inovador assim, na história dos Estados Unidos, porque até aquele momento as classes sociais elas eram meio paradas, assim, meio estamentárias. Então quem era de família rica, né, já nasceria rico, morreria rico, viveria rico, seus filhos também seriam ricos. E se você veio de uma família pobre, você provavelmente continuaria assim. Mas agora todo mundo está tendo oportunidade de ganhar dinheiro, Wall Street virou uma realidade e tal. E aí, né, pessoas que vieram de uma origem mais simples começam a alimentar o sonho americano de enriquecer e de se tornar pessoas poderosas. Finalmente, eu que sempre fui humilhado, agora vou poder ter, né, as coisas que me foram negadas a vida toda quando eu consegui o dinheiro. Só que a gente sabe, pessoal, que Não é bem assim. O dinheiro ajuda em muita coisa, mas ele não resolve todos os nossos problemas. Especialmente esse problema da amizade. Gatsby é o protagonista do livro e ele é alguém com quem isso acontece. Ele consegue ganhar muito dinheiro, veio de uma origem pobre e tal. Mas a questão é que ele não conquistou tudo que ele pensava que o dinheiro lhe havia dado. Gatsby, ele estava apaixonado por uma mulher chamada Daisy, e essa mulher agora parecia que era uma possibilidade para ele, né? Ela estava casada com um homem que ficava traindo ela o tempo todo, e ela estava decidida a deixar esse cara para ficar com Gatsby. Mas no final do livro você vai descobrir que ela estava pensando em fazer isso unicamente porque o Gatsby até aquele momento tinha muito dinheiro. Mas algumas reviravoltas acontecem. Eu vou ter que te contar, pessoal, o final do livro, porque, enfim, ele lançou em 1925, já não é mais spoiler, né, essa altura do campeonato, mas ele perde tudo e ele também acaba morrendo. E aí, né, nesse momento em que ele tá ali perto de perder tudo, perto de ter sua vida virando uma ruína, todo mundo que era seu amigo, ele enchia a casa de pessoas todas as semanas com festas enormes e tal, mas todas essas pessoas, inclusive a moça porque ele estava apaixonado, a Daisy, o abandonam. Na hora em que ele mais necessitava dessa galera, eles vão embora. E eu queria mostrar uma cena para vocês do filme O Grande Gatsby, que mostra um pouco do que é essa coisa de você ser abandonado. Mas antes de eu mostrar, só quero que você saiba que o personagem que está narrando aí é um cara chamado Nick, que vai virar o único amigo do Gatsby durante esse livro. Mas veja só como o Nick narra como as outras pessoas trataram o Gatsby na hora que ele mais precisava delas.
Eu recordo o resto do dia com um desfile interminável de policiais, fotógrafos e repórteres dos tabloides.
Acho que só não tá dando
pra ouvir. As manchetes eram um pesadelo. Jogaram a culpa toda no Gatsby. O caso com Myrtle, o atropelamento de...
Deixa eu ver se o pessoal vai conseguir colocar o áudio aí pra nós.
E não havia nada que eu pudesse dizer, a não ser que eu sabia que nada era verdade.
Querida,
eu recordo o resto do dia com um desfile interminável de policiais, fotógrafos e repórteres dos tabloides. As manchetes eram um pesadelo. Jogaram a culpa toda no Gatsby. O caso com Myrtle, o atropelamento e fuga, tudo. E não havia nada que eu pudesse dizer, a não ser que eu sabia que nada era verdade.
Querida, o papai vai cuidar de suas duas garotas favoritas.
Pra onde nós vamos?
Nós vamos sair de férias.
Nós temos que ir.
Só você, eu e o papai.
Residência dos Buchanan.
Eu posso falar com a senhora
Buchanan? É o senhor Carey, primo dela.
Mas ele não está em casa, senhor Carey.
Quando você falar com ela, diga que o funeral é amanhã.
Me desculpe, senhor. Eles viajaram.
Viajaram?
Sabe quando eles voltam?
Não.
Eles já partiram.
Por favor, eu sei que ela gostaria de comparecer. Se você puder deixar um recado para ela, fale com ela, por favor.
O senhor terá que ligar para ela. Eu não tenho mais informações, senhor.
Por favor.
Desculpe.
Eu... Alô?
Eles eram pessoas egoístas, Tom e Daisy. Destruíam coisas e pessoas e depois se encastelavam em seu dinheiro e seu egoísmo.
Ei! Ei! Saiam daqui! Pra fora! Eu quero que todos saiam!
Eu telefonei, escrevi, implorei, mas ninguém das radiantes centenas que tinham usufruído de sua hospitalidade compareceu ao funeral. E de Daisy, nenhuma flor. Eu fui tudo que ele teve, o único que se importou
Então, pessoal, essa aí é a dura realidade de pessoas que estão cercadas por amigos que não são amigos de verdade. E é disso que o livro de Provérbios fala, lá no capítulo 17, no verso 17. Provérbios 17, 17, você que já está com a sua Bíblia aberta aí vai conseguir me acompanhar. Eu estou lendo aqui a partir da NVT, da Nova Versão Transformadora. Fala assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. E esse era o caso do Gatsby, né? Ele tinha muitos amigos, mas não eram amigos de verdade. E por causa disso, ele se perdeu, né? E o que faz um amigo ser um amigo de verdade? O livro de Provérbios, lá no capítulo 17, no verso 17, você não precisa abrir, mas eu vou te dizer o que está escrito lá. Diz que o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Isso aí já está na NVI, na Nova Versão Internacional. Então, assim, o amigo, ele não é o amigo do Gatsby. Ele não é uma pessoa que está ali, mas que depois ele te abandona. O amigo, quando ele é um amigo de verdade, ele é sempre leal e ele vai estar ali na hora da dificuldade. Gente, eu queria agora convidar você a fazer a seguinte pergunta: como a gente então identifica e como a gente descobre amigos verdadeiros, né? Como ajudar o Gatsby a encontrar amigos? Vamos tentar responder essa pergunta a partir de agora. Eu queria convidar você de novo, agora sim, para uma outra passagem bíblica, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18. Vem comigo para o livro de 1 Samuel, no capítulo 18, a partir do verso 1. Eu vou esperar você abrir. Enquanto isso, eu vou te dar o contexto dessa passagem. Mas o que a gente vai responder aqui nessa pregação hoje, eu espero, são algumas perguntas. A primeira delas é: o que são amizades? A segunda pergunta é: como surgem amizades? A terceira pergunta é: por que ter amizades? E a quarta e última pergunta é: até onde vão as amizades? Certo? Então vamos tentar responder essa primeira pergunta aqui. O que são amizades? E lá no livro de 1 Samuel 18, 1 a 4, do verso 1 até o verso 4, a gente está vendo a narrativa da história de Davi. Davi se tornaria um grande rei na terra de Israel. Mas antes de ele chegar lá, ele passou por maus bocados, por situações muito difíceis. Davi, ele sabia que ele iria ser rei, porque Deus o havia prometido, mas por enquanto ele trabalhava na casa do rei atual, do rei daquele momento, do rei de então, o rei Saul. E Saul também sabia que Davi poderia acabar se tornando rei, e por causa disso Saul tinha muita inveja de Davi, e Saul queria matar Davi. Então Davi, que trabalhava na casa do rei, você deve imaginar, acabou tendo de escapar de muitos perigos a sua vida toda, até o momento em que Deus decidiu torná-lo rei. Então, durante muitos anos, Davi esteve ali sempre em risco de vida. Por causa de quem? Por causa de Saul. Mas, por incrível que pareça, Davi acabou se tornando muito amigo do filho de Saul, de Jônatas. E Jônatas vai ser essencial para livrar Davi de muitos desses perigos. Jônatas é quem vai salvar a vida de Davi muitas vezes das mãos de seu pai Saul, porque eles vão se tornar amigos. E vamos ver então o que fez, né, com que Jônatas estivesse pronto a salvar a vida de alguém que poderia ameaçar não apenas o trono do seu pai, mas até mesmo seu próprio trono. Porque, afinal de contas, Jônatas era descendente de Saul, era filho de Saul, seria o rei depois de seu pai. Mas por que ele decide salvar a vida de Davi, que poderia substituí-lo no trono? Vamos ler aqui no livro de 1 Samuel 18, a partir do verso 1, de novo, na Nova Versão Internacional. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi que Jônatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Jônatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Gente, olha só que interessante, né? Quando a gente faz essa pergunta, o que é um amigo? A gente precisa lembrar de passagens bíblicas como essas. Porque quando Jônatas se torna amigo de Davi, quando Davi se torna amigo de Jônatas, não é? Eles não apenas se tornam pessoas que saem juntos de vez em quando. Temos, né, muitos conceitos de amizade que parecem reduzir essa entidade a somente um conjunto de práticas de sair junto, de vez em quando um ir para casa do outro e tal, mas que muitas vezes não implica estar presente em situações como essa que você viu aí na vida do Gatsby. Quando as coisas apertam, a gente não está lá, porque a amizade é amigos, amigos, negócios à parte, ou amigos, amigos, e enfim, a gente até entende, por exemplo, que quando se trata de família, a gente precisa estar disposto a fazer sacrifícios quando se trata de casamento, mas a amizade é, para muitos de nós, um relacionamento descartável. É, para muitos de nós, um tipo de relacionamento que você só está enquanto te dá algum benefício, mas se começar a ficar difícil demais, se começar a exigir muito de você, então você pula fora. Mas olha só o que Jônatas fez com Davi aqui. Jônatas se torna o seu melhor amigo e dali em diante, né, Jônatas, ele vai fazer um acordo de amizade com Davi, é o que vai dizer a escritura. Outras versões vão falar uma aliança. E essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. O que é uma amizade? Uma amizade é um relacionamento de aliança. A gente sabe que em famílias, né, a gente precisa estar preparado para fazer sacrifícios, porque nós sabemos que famílias são relacionamentos de aliança, são relacionamentos de compromisso. Um casamento é, nós sabemos, um relacionamento de compromisso. Mas eu queria te dizer que, pela escritura, uma amizade também é um relacionamento de compromisso. Não é à toa que o livro de Provérbios disse que é na hora da adversidade que a gente encontra um irmão. Porque se uma amizade fosse apenas para os momentos bons e não uma relação de compromisso, então eu não precisaria estar lá nos momentos ruins. Eu só precisaria estar aqui enquanto essa amizade está me beneficiando. Mas um momento ruim, com certeza, não me beneficia. Quando o Gatsby perdeu o dinheiro, ele deixou de beneficiar os seus muitos amigos que participavam das suas festas. Inclusive, deixou de beneficiar a Daisy, com quem ele estava ali, né, prestes a talvez casar. Mas o que faz com que o amigo seja um amigo é que ele tenha uma relação de aliança que o faz estar presente em momentos como esses. Então, a amizade é uma relação de aliança. Isso significa, meus amigos e meus irmãos, que nós não podemos ser amigos de todo mundo. Não é que não seria legal, é só que é impossível mesmo. Não tem como você ter uma aliança com todas as pessoas. O que eu estou falando? Porque nós somos seres humanos, nós temos um número limitado de horas no nosso dia, de energia que nós podemos gastar, de dinheiro, de investimento que a gente pode fazer. Então, não é que nós estejamos sendo maus quando não somos amigos de todas as pessoas. É que é simplesmente um desdobramento da nossa criaturidade. Não somos Deus. Não conseguimos resolver os problemas de todas as pessoas do mundo. Mas precisamos estar presentes ali, pelo menos para aquelas pessoas com quem nós nos comprometemos, com quem fizemos alianças, a quem fizemos promessas. E uma frase, uma citação que me ensina muito sobre isso, ela vem de um monge do século XII, lá na Inglaterra, chamado Aured, que era um abade no norte da Inglaterra, e escreveu um diálogo chamado Amizades Espirituais. E ele fala assim, A autoridade divina ordena que sejam recebidos muitos mais no abraço da caridade do que no abraço da amizade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que na nossa vida, Deus de fato manda que a gente ame muitas pessoas, que nós amemos a todos, mas não conseguiremos ser amigos de todos. A amizade vai precisar ser reservada apenas para alguns. Pela lei da caridade, nós somos ordenados a acolher no seio do nosso amor não só nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Precisamos amar todo mundo, inclusive nossos inimigos. Mas chamamos amigos apenas aqueles a quem não temos escrúpulos em confiar o nosso coração e todo o seu conteúdo, enquanto esses amigos estão aliançados a nós, por sua vez, pela mesma lei inviolável de lealdade e confiabilidade. Meus irmãos, amizade é um relacionamento de aliança que não dá para ter com todo mundo, mas precisamos ter com alguns. No passado, muitas igrejas cristãs enfatizaram a importância da amizade. Eu lembro que quando eu fui batizado nessa igreja, eu tinha na época dois padrinhos de oração, duas pessoas que se comprometeram comigo quando eu tinha 11 anos e fui batizado aqui nesse púlpito, aqui na piscina daqui, que se comprometeram comigo para a vida toda, para orar por mim, para me ajudar a caminhar. Esse é um tipo de relação que não exige sangue, não exige consanguinidade. Eles não eram meus parentes, mas eram pessoas que entenderam que quando uma pessoa recebe a Cristo, ela não vai caminhar sozinha, ela não vai conseguir caminhar sozinha, é preciso que a igreja o abrace. E eles se comprometeram comigo para a vida toda, quer fizesse chuva, quer fizesse sol, quer a minha vida os beneficiasse, quer ela não os beneficiasse. É assim quando os pais têm filhos, não é? Você se compromete com aquela criança antes daquela criança te fazer qualquer bem, mas você se compromete com ela. Você vai cuidar dela, faça chuva ou faça sol. Quer ela obedeça, quer ela desobedeça. Quer ela seja o filho ideal, quer ela seja um filho difícil. A mesma coisa acontece nesses tipos de relacionamento, de apadrinhamento, que muitas vezes marcam e tem marcado até hoje, né, a vida cristã, a vida das igrejas cristãs. E se a gente já respondeu que uma amizade é um relacionamento de amizade, nós precisamos, desculpa, que uma amizade é um relacionamento de aliança, nós precisamos tentar responder também como surgem as amizades. Nessa mesma passagem, a gente vê que a amizade de Davi e Jônatas, ela surge de uma maneira quase que espontânea, não é? Ela surge sem que nada seja forçado. Ela é algo que simplesmente acontece. Olha só, depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi que Jônatas se tornou o seu melhor amigo. Gente, é algo que surge e que não é forçado. Fala aqui, pois se tornara o melhor amigo dele. Outras traduções vão dizer, porque Jônatas passou a amá-lo como a sua própria vida. Foi algo que não foi forçado a Jônatas. Jônatas simplesmente se identificou com Davi. E amizades surgem assim também. Elas surgem a partir desse processo de identificação. Há algo sobre as amizades que é extremamente paradoxal. Timothy Keller, ele fala no livro O Significado do Casamento sobre a natureza das amizades, né? Ele vai falar que o casamento é uma relação de amizade e tal, e ele vai dizer que em qualquer relação de amizade há uma marca que é o objeto que une duas pessoas em uma relação de amizade. Ele vai dizer que se o amor erótico, ele é representado, talvez melhor representado por duas pessoas olhando uma para a outra, a amizade não é assim. A amizade, ela é melhor representada por duas pessoas olhando para a mesma coisa, para o mesmo objeto. Olha só o que ele fala aqui. Isso significa que amizades são descobertas mais do que são criadas. É um negócio que você não força, é um negócio que surge, muitas vezes. Elas surgem entre pessoas que descobrem que têm interesses em comum e anseios pelas mesmas coisas. O paradoxo é que a amizade não pode ser simplesmente sobre ela mesma. A amizade precisa ser sobre outra coisa, algo com que ambos os amigos estão comprometidos e que amam além um do outro. Isso é muito interessante porque ele vai citar até o C.S. Lewis, um escritor britânico, que vai dizer o seguinte: é por isso que as pessoas que estão aí simplesmente procurando por amizades nunca encontram. Você encontra amizades quando você está procurando por outras coisas. O que eu quero dizer? Quero dizer que muitas vezes o que vai te unir a um amigo é que vocês, por acaso, compartilham interesses pelos mesmos livros, pelos mesmos filmes, pelas mesmas paisagens, pelas mesmas comidas, vocês dividiram experiências, vocês talvez vieram da mesma cidade ou vocês tiveram famílias muito parecidas. Alguma coisa que você tem vai ser comum com aquela pessoa e você... talvez possa dizer que uma amizade ela começa a partir de uma exclamação: você também? Que é o fruto, né? Que é o resultado de duas pessoas encontrarem um no outro alguém que se importa com algo que ele se importa e que outras pessoas podem julgar insignificante. Mas isso é algo que acontece quando nós, né, somos cheios. Quando eu sou cheio, quando eu estou numa jornada buscando alguma coisa e eu encontro outra pessoa que está buscando a mesma coisa, a gente encontra nisso uma amizade. Foi o que Davi e Jonatas encontraram um no outro. Mas se é assim, então, que surgem as amizades, nós precisamos também responder outra pergunta: por que ter amizades? E aí eu queria te convidar a abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 9. Por que ter amizades? Por que você está falando tanto de amizades, Felipe? Eu sou uma pessoa que não tenho muitos amigos, né? Mas eu não sinto falta, eu sou uma pessoa que consigo viver bem assim e tal. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que parece que as escrituras nos apontam na direção de dizer que sem amizades uma vida tem muita dificuldade em ser plena. Deus não nos criou para viver sozinhos. Gênesis, você vai se lembrar, né? Alguns de vocês, eu tenho certeza, se lembrarão, que diz que não é bom que o homem viva só. Nós fomos criados para comunhão, nós fomos criados para comunidade. Como eu falei, nós devemos o nosso amor cristão a todos, inclusive aos inimigos, né? Aos estrangeiros, aos estranhos, pessoas que nunca vimos, né? A gente vai, eu tenho participado, né, da conexão desse projeto missionário no sertão todos os anos, e a gente vai lá e ajuda pessoas que a gente nunca viu na vida, que provavelmente nunca vai ver de novo, mas é importante que a gente saiba que nós devemos nos cercar também de amizades. Amizade é uma disciplina espiritual também, porque ela nos aproxima de Deus. Veja aqui comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Meus irmãos, não viva sozinho. Não vivamos sozinhos. Não nos cerquemos de amigos de Gatsby. E muito menos fiquemos sem amigos. Precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas que estejam conosco e cuidem de nós. Como Jonatas cuidou de Davi e salvou a sua vida muitas vezes. Olha só o que dizem alguns pesquisadores que observaram, né, a qualidade de vida associada às amizades. Parece que tem um número, né, de amigos que geralmente é o ideal para uma pessoa ter. Isso está no livro de Cara Powell, Jake Mulder e Brad Griffin, e que chama Growing Young. Eles estão falando sobre ministério de adolescentes e tal, mas em um momento específico do livro eles vão falar sobre uma dificuldade que muitos líderes de ministério têm, que muitos pastores têm, que é questões de saúde mental. Muitos pastores, a gente sabe, têm questões de ansiedade, têm questões de depressão. Por quê? E eles vão dizer que um dos motivos para isso é a dificuldade em ter amizades. Olha só o que eles dizem. As evidências sugerem que a rede relacional ideal é composta por 4 a 5 amizades próximas e prestativas, e pelo menos 12, mas não mais do que 15, relacionamentos com pessoas que consideramos bons amigos. Gente, o que que eles estão querendo dizer aqui? Que a gente vai ter, obviamente, os nossos camaradas, né? As pessoas que ali nos cercam, com quem a gente sai, isso é importante. É bom que você tenha umas 12 a 15 pessoas que exercem esse papel, pessoas que você vê constantemente e tal, mas que você precisa ter entre 4 a 5 pessoas que vão estar com você em todos os momentos, esse amigo mais chegado do que o irmão, de que Provérbios fala. Essa conta parece estar nas pesquisas que mostram pessoas com boa qualidade de vida tendo essa quantidade de amizades. Então, nós precisamos muitas vezes investir na nossa vida relacional. Isso faz parte do desafio que o cristão tem. Isso é uma disciplina espiritual que muitas vezes é negligenciada por nós. E a gente precisa buscar viver assim. Mas isso nos leva a uma última pergunta. Até onde vão as amizades? Beleza, eu sei e entendi que eu preciso ser alguém que está ali por algumas pessoas, eu preciso ter amigos, isso é importante, vai me dar uma vida mais plena, mas até onde vão as amizades? Até onde eu tenho que ir? Que sacrifícios eu preciso estar pronto para fazer? Leia comigo o livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 12 a 14. E vou ser mais breve aqui, eu já vou abrindo aqui a passagem, porque meu tempo está acabando. Mas então, o Evangelho de João 15, versos 12 a 14 diz o seguinte: Jesus está falando com seus discípulos e diz assim: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Meus irmãos, Jesus nos ensina até onde nós precisamos ir pelas nossas amizades. Precisamos estar prontos como mestre a dar a vida pelos nossos amigos. Ah, mas amigo não é família, amigo não exige esse sacrifício todo. Nós não éramos família de Deus. Foi o fato de que Jesus deu a sua vida por nós que nos tornou família dele. Nós éramos pecadores, estávamos alienados de Deus, não éramos nada dele, e é por isso que a amizade, ela é um símbolo tão poderoso do amor de Deus. Porque você não tem motivos para se sacrificar por aquela pessoa que não é parente seu, que não é sua esposa, que não é seu esposo, que muitas vezes não é tão diferente de você. Mas você faz mesmo assim, é um desdobramento da graça. E isso nos convida a fazer o mesmo que Jesus fez. Eu queria, para representar isso, mostrar a cena de um outro filme, que vai mostrar uma amizade um pouquinho melhor do que a amizade vista no Grande Gatsby, melhor do que os amigos de Gatsby. É uma cena do filme O Senhor dos Anéis, em que você vê a amizade entre Frodo e Sam. E Frodo, ele é o primeiro personagem que você vai ver aí. Ele foi chamado a ir numa missão perigosa, levar um anel que é muito perigoso para o mundo em que eles vivem, para destruí-lo na montanha da perdição. É uma jornada muito longa e traiçoeira, mas Frodo sabe que precisa ir sozinho, porque levar outras pessoas com ele significa arriscar a vida delas. Então ele está disposto a fazer essa jornada sozinho. Mas o seu amigo Sam não está pensando em deixá-lo ir sozinho. Olha só essa cena.
Mr. Frodo, a promise. Don't you leave him, Samwise Gamgee. And I don't mean to.
Sam. Come on.
Talvez essa palavra de hoje, talvez essa pregação, eu queria chamar a banda já para poder subir aqui. Talvez ela tenha te feito sentir mais mal do que bem. Talvez você esteja pensando aí, poxa, eu entendi, preciso de amigos. Talvez você esteja pensando como, né, eu em um momento da minha infância lá no ensino médio pensei, poxa, eu tô cheio de amigos de Gatsby aqui. Como eu falei, é importante às vezes termos pessoas com quem a gente vai sair, fazer coisas e tal, né? Ter entre 12 e 15 pessoas que vão cumprir esse papel nas nossas vidas, deixar nossa vida um pouco mais feliz, para cima. A gente vai sair com muitas pessoas, ter muitos conhecidos, muitos camaradas. Mas amizades, essas 4 ou 5 pessoas que estão com a gente pela vida toda, que fizeram aliança conosco, que não vão nos abandonar, como o Sam não abandonou o seu amigo Frodo, ou como o Nick Carraway também não abandonou o Gatsby, né? Foi o único amigo de verdade de Gatsby no filme dele. Nós precisamos disso também. E talvez você esteja pensando, poxa, eu não tenho essas pessoas. E eu queria terminar lendo a última passagem. Uma passagem que está lá também no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15 também, mas a partir do verso 15 e até o verso 16. Eu queria te dizer que se você hoje está aqui se sentindo solitário e sem amigos, você tem um amigo. Se você já rendeu a sua vida para Jesus Cristo, Ele é o seu amigo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei vocês para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Amem uns aos outros. Meus irmãos, Jesus é o nosso amigo. E se hoje você está se sentindo solitário, como eu em muitos momentos também já me senti, se você está se sentindo rodeado de amigos de Gatsby, não dos verdadeiros amigos, confesse isso ao Senhor. Fale isso a Ele. Clame por Ele. E o seu amigo de verdade, que dá tudo aquilo que a gente pede, como foi falado aqui nessa passagem, Ele vai ouvir a sua oração. Deus nos abençoe.